A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor titular da ECA USP, Valdenir Caldas. Ele é um dos primeiros pesquisadores a estudar música sertaneja no Brasil e a sua interseção com a comunicação. Pois é, Valdenir, no bloco anterior, nós até encerramos o bloco com a obra E Rock Bravo Chegou para Matar, de Léo Canhoto e Robertinho, que é quase uma ópera sertaneja, né? Porque tem várias interseções teatrais, né? E você está falando que foi uma revolução esse tipo de interpretação, né?
Foi pelo seguinte, porque a dupla Léo Canhoto e Robertinho deu uma dramaticidade cênica para a música, para a canção deles. Esse Rock Bravo Chegou para Matar, Delegado Lobo Negro e tantas outras canções, eles apresentavam em circo em forma de teatro. E eles gravaram exatamente assim como eles gravaram, eles apresentam no teatro. Agora, isso é importante porque eles revolucionaram completamente a música sertaneja. Do mesmo modo, por exemplo, que a bossa nova revolucionou a música popular e mais tarde o tropicalismo também ajudou a revolucionar a música popular, o Léo Canhoto e o Robertinho, com esse estilo, revolucionaram a música sertaneja. Para você ter uma ideia da audácia deles, foram os primeiros, a primeira dupla a colocar guitarra elétrica na música sertaneja. Nos anos 70, isso era uma heresia. Era
Sim,
como
quando
falar.
Quando os tropicalistas colocaram, gerou uma revolta.
Pois
né?
É, em 67, quando o Caetano coloca, chama lá os Beach Boys argentinos para cantarem com ele num festival de música popular, com guitarra elétrica, foi um assombro. E o Léo Canhoto e o Robertinho fizeram a mesma coisa, só que com a música sertaneja. Guitarra elétrica era assim, era uma heresia, era falar para um católico que não acredita em Deus. Então, tinha mais ou menos esse impacto, entendeu?
E como é que eles fizeram para que o público aceitasse, ou mesmo os outros músicos aceitassem essas inovações?
Então, aí é que está. A revolução começa exatamente aí. Porque a juventude, mesmo a juventude interiorana, não curtia mais a música sertaneja como os seus pais, os seus avós. Mas curtia, mas não, nem tanto. Agora, quando aparece o Léo Canhoto e Robertinho com esse estilo, conquista a simpatia dessa garotada da juventude interiorana. E aí há um reavivamento da música sertaneja com uma nova roupagem estética, que é a guitarra, que é essa forma cênica de apresentar no circo, que é com um trabalho de sonoridade diferente. E tudo isso fez da música sertaneja uma outra coisa que tinha uma identidade na base, mas com uma roupagem inteiramente nova. É como, por exemplo, a música do Orlando Silva dos anos 40 e a música do João Gilberto nos anos 60, por exemplo. São coisas completamente diferentes, mas que têm uma convergência de base, que é o som brasileiro. E o Léo Canhoto e o Robertinho fizeram isso. A música sertaneja, lá da época do Cornélio Pires, da turma Caipira Vito, do Florencio João Felício e Florencio. Quer dizer, esse pessoal era um pessoal já da chamada velha guarda da música sertaneja. A partir dos anos 70, tudo que se fez de música sertaneja para trás era uma coisa já passadista. Era uma coisa já dos anos, uma coisa superada do ponto de vista estético, inclusive, já não tinha muito sentido mais.
Ah, aqui na sua escolha musical, nós temos algumas outras músicas também. Uma outra que possa ilustrar esse período da década de 70, qual que você nos sugere aqui?
Olha, a década de 70, Ricardo, foi uma época em que houve, você conhece tão bem ou melhor do que eu, houve uma luta política e ideológica muito forte aqui. E a música sertaneja foi, não sei se cooptada ou afetada, ou resolveu abraçar uma causa, mas ela passou a ter um discurso para consolidar o status quo, ou seja, a favor dos militares. E uma música muito, muito clara sobre isso, bem emblemática mesmo, é a Lei Agrária.
Lei Agrária, né? Que é do Zilo e Zalo.
É.
E quando você ela é uma música que tem um discurso de esquerda? Ou...
Não, ao contrário.
Ah, ela estava muito ligada à ditadura militar.
Exatamente, é um discurso ufanista em benefício dos militares.
Ah, perfeito. Então nós...
Desculpe, só para... Eu gostaria que nós e o seu ouvinte também se ligasse muito no texto poético, porque isso, vale a pena você prestar atenção no texto poético e ver como era a época dos militares no Brasil.
Perfeito. Então nós vamos ouvir ali aí a Lei Agrária do Zilo e Zalo.
De dar amparo ao caboclo brasileiro, o querido herói roceiro que não tinha proteção. Com o Mobral, nossos caros lavradores já conhecem bem as cores da bandeira da nação. Você, caboclo, neste Sesc centenário, foi o beneficiário com a lei do lavrador. Daqui pra frente não será mais um meeiro, ninguém vai ganhar dinheiro explorando seu suor. E seu produto tem o preço tabelado, você não será lesado pelo astuto comprador. Você vai ter assistência e também sua pensão. Irmão do campo, prendo aqui o seu sucesso. Viva o Brasil progresso, viva a revolução. Doce Brasil, manancial de poesia, sua tecnologia já tem fama mundial. Coisas sublimes acontecem nesta terra, onde a paz venceu a guerra e o bem ganhou do mal. Como me orgulho de você, Brasil querido, o exemplo a ser seguido para a paz universal.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor titular da ECA USP, Valdenir Caldas, sobre a trajetória da música sertaneja no Brasil. Pois é, Valdenir, acabamos de ouvir aí uma música, né, bastante reacionária, né, de 1972, do período duro da ditadura. Parece mais uma propaganda, né, política da ditadura, né? Falando da lei agrária, a lei do lavrador.
Pois é, então, olha, essa época talvez tenha sido... era a época do presidente Médici, né? E talvez tenha sido o período mais duro de todo o período militar, talvez tenha sido realmente o mais duro, porque o ato institucional número 5 já havia sido assinado, a gente tinha perdido todos os direitos políticos, a gente não podia reclamar de nada. E quem falasse mal do Estado corria o risco de ser punido. E quem falasse bem era bem recebido. Essa música é uma verdadeira exaltação ao período militar. Agora, nessa época, o ministro Jarbas Passarinho, se não me engano, acho que ele era o ministro da Educação nessa época. E o ministro Jarbas Passarinho chegou a comentar alguma coisa sobre essa música, dizendo que ela, de certo modo, retratava a realidade brasileira. Mas é evidente que não retratava. A música fala com o Mobral, nossos caros lavradores já conhecem bem as cores da bandeira da nação. Bom, para conhecer as cores da bandeira da nação, basta não ser daltônico.
Exato.
Na verdade, não precisa de Mobral. O Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, certamente teve alguma importância, mas era um instrumento ideológico extremamente forte. Não é para manter a situação sob controle. Agora, essa exaltação, a gente não tinha como saber se ela era algo encomendado ou se ela brotava espontaneamente. O fato é que muitas duplas sertanejas, muitos compositores sertanejos fizeram músicas de exaltação aos militares. E a lei agrária foi uma lei assinada pelo presidente Médici na época do Sesc Centenário. Por isso é que ele diz, nesse Sesc Centenário, você é o beneficiário com a lei do lavrador, que é o nome da lei, não é? A lei agrária, que é a lei do lavrador. Era uma lei que, indiscutivelmente, trazia alguns benefícios para o lavrador, mas não o suficiente para fazer com que o lavrador tivesse uma dignidade profissional e muito menos uma participação política junto ao Estado. Isso não existia.
Agora, esse tipo de música, ele criou uma tendência ou eram casos isolados?
Não. Na época, a própria música popular brasileira também se dividiu. Na época, havia compositores que faziam músicas de exaltação ao governo militar. Não só na música popular brasileira, mas também na chamada música sertaneja, que, na verdade, é uma extensão da música popular brasileira. Mas existe essa distinção meramente estética, né? Mas tanto na música, na convencional música popular brasileira, como na música sertaneja, havia as figuras que exaltavam. Por exemplo, Dom e Ravel fez um "Você também é responsável, então me ensine a escrever", que, se você analisar bem, na época ela foi considerada uma música reacionária. Mas depois, olha, eu mesmo escrevi um trabalho em que eu achava essa música reacionária. Depois que eu li o Paulo Sérgio Araújo, naquele livro dele, Eu Não Sou Cachorro, Não, eu reconheci que ele tem razão e eu não. E que realmente a música não é uma música reacionária, mas é uma música de apelo para a alfabetização.
Essa que você mencionou agora...
Dom e Ravel.
Dom e Ravel.
Que chama-se "Você Também é Responsável". Uhum. E eu concordo com ele, tanto é que na edição seguinte eu fiz essa correção e agradeci ao Paulo César Araújo por ter me mostrado uma coisa que era verdadeira.
Essa outra música que o presidente, o lavrador, que também é do Léo Canhoto e Robertinho, ela segue a mesma linha do Zilo e Zalo?
Segue, ela é uma música de exaltação também, mas com outro tipo de discurso, mas também exaltando.
Quer dizer, podemos ouvir?
Podemos ouvir.
E depois você fala em detalhe?
Claro.
Excelentíssimo senhor presidente, aqui estou na vossa frente com muita admiração. É um brasileiro que vos fala nessa hora. Por favor, me ouça agora, o nobre chefe da nação. É com respeito que venho à vossa presença falar com vossa excelência para olhar pra gente nossa. Venho pedir para o senhor bom presidente olhar pela minha gente que trabalha lá na roça. Vossa Excelência precisa ir no interior, pegar na mão do lavrador e ver seu rosto queimado. Aqueles calos que ele tem, eu lhe asseguro, é de um trabalho duro, muito honesto e muito honrado. Esse meu povo é igualzinho a formiga, trabalha muito e não liga, sempre foi batalhador. Por isso digo e repito novamente, ajude, senhor presidente, o meu querido lavrador.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor titular da ECA USP, Valdenir Caldas, sobre a trajetória da música sertaneja no Brasil. Pois é, Valdenir, essa música do Léo Canhoto e do Robertinho, né? O presidente e o lavrador, que a gente acabou de ouvir agora, ela também tem uma coisa ufanista também, né? Mas antes de você fazer alguns comentários sobre essa música, a gente vai para um breve intervalo.
Ok.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.